Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está na Guilda do Debate e hoje aqui iremos falar sobre jogos, né? Normalmente a gente fala sobre jogos. E aqui para esse episódio está aqui comigo o Nascente. E aí, Nascente, beleza? Como é que você tá?
E aí, Renan, e aí, pessoal, como é que vocês estão? Boa noite, boa tarde, bom dia. Falei o contrário, que é para ser diferenciado.
E aí, outra pessoa também, o Sabaki. Como é que você tá,
E aí,
Sabaki?
Nascente, aí, Renan, tranquilo? Boa tarde, boa noite, bom dia.
Oba!
E aí, como é que vocês estão?
Ok, fez a rotação completa na sequência.
Boa.
Ah, tudo certo. E o tema de hoje é um tema que acabou passando um pouquinho do ocorrido realmente, mas eu acho interessante quando esses temas assim passam do calor do momento, até para a gente dar uma olhada com mais ou menos carinho sobre o tema, e a gente consegue discutir e fazer uma análise um pouco mais analítica realmente do que foi, e deixando um pouco das paixões de lado. Então, bom,
Sem
o
botar
tema que a
hate.
gente. Exato, sem botar hate, é foda. Eu fiz uma review de. Assunto off-topic. Eu fiz uma review de The Witcher 3 As Profundezas. Que depois que eu vi o tanto de hate que eu coloquei naquela review, porque eu acho ruim ainda, mas o tanto de hate que eu coloquei, eu fiquei me pensando, putz, poderia ter esperado um pouquinho mais para gravar, sabe?
Fez a
Para
review
falar.
muito puto, muito irritado.
Fiz, cara, fiz. Eu até comentei isso num vídeo, nem sei se está no canal, que é uma análise com spoilers que eu gravei com a Ju. Mas é isso, a gente se pega fazendo, às vezes, gravando um tópico em cima dele, sem deixar um pouco as paixões de lado. E depois você vê depois, o vídeo não ficou. Eu gostei do texto, ficou legal, só que eu senti que ficou um pouco mais agressivo do que precisava, sabe? E eu
Tá em
acho que.
vídeo? Tu usou o texto
Tá
do
em
vídeo para gravar o
vídeo.
vídeo? Foi um dos
Não, não
últimos que tu
exatamente. O texto
postou?
também. O texto, eu fiz a análise que eu postei lá no site e fiz o vídeo também. Então, assim, dá
É
para
vídeo
perceber que
recente?
eu tô bem puto. É o último que saiu, acho, no
Pô,
canal.
vou ter que olhar, né?
Renan
Pô,
putaço ao vivo.
essa eu não perco por nada.
Então, assim, acho interessante a gente ter esse afastamento, porque essa impressão inicial também é verdadeira. Tanto que eu continuo com o mesmo sentimento, só que mais brando na forma de falar, tá, talvez. Mas, enfim, vamos voltar ao tópico, que é sobre o State of Play, que ocorreu aí em fevereiro, mais especificamente no dia 12. Foi um evento que foi anunciado, digamos que em cima da hora, como é todo esse State of Play, né? A gente sabe que ele vai acontecer basicamente. Alguns dias antes, né? Não é uma coisa muito programada para o
Meio que
público especificamente.
na mesma semana, assim, geralmente.
É porque a PlayStation tem duas linhas de evento, né? Que é o State of Play e o Showcase. Então a gente espera que o Showcase
Cara,
seja algo mais grandioso, talvez, do que o State of Play.
saudade de ter
vocês
um showcase,
lembram?
hein?
Então, é o que eu falo. Vocês lembram a última vez que teve um PlayStation Showcase? Cara, pelo
Especificamente,
visto
não.
não. Pelo visto não. Não, é porque, tipo assim, eu também não lembro. Só, cara, o PlayStation Showcase virou uma lenda. Que o Renan falou isso daí agora, e eu sempre vejo todo mundo, quando cita o State of Play, fala: pô, a Sony não tem que fazer um. Não tem que fazer um State of Play, tem que fazer um PlayStation Showcase. Eu escuto isso há uns 4 anos. Eu falei, tá, isso existe? Mano, todo mundo pede, mas a Sony nunca faz. Acho que não existe mais, cara.
Tá aí, cara,
Cara,
eu não
eu
consigo
dei um
lembrar,
search
bicho.
rapidão aqui no site,
Quando
porque
é
eu
que
sei que a
foi?
gente sempre cobre os eventos, tanto da Microsoft, Xbox, Nintendo, né? O
Qualquer
último
evento?
PlayStation Showcase que tá registrado aqui, a matéria foi publicada em maio de 2023.
Caramba, foi sobre o
Teve em
quê?
2023?
Isso.
Possível,
Foi
não teve, não.
sobre qual jogo? Foi sobre um jogo específico?
Não, foi sobre o evento,
Deixa
não
eu
foi sobre o evento?
ver, foi quando eles mostraram o Metal Gear Solid 3, acho.
Aquilo foi um
Nossa,
showcase.
eu realmente não lembrava disso, cara. Eu, tipo,
Não
eu
lembrava também,
lembrava
não.
que teve o primeiro PlayStation Showcase da geração foi da apresentação do PS5. E eu lembrava que tinha um outro que era focado em um jogo só. Só esses dois que eu lembrava. Em o quê? 5
Então.
anos agora, nunca mais apareceu outro.
Pegando aqui pelo que temos de matéria, foi. Deixa eu só confirmar isso aí, que foi quando ele ocorreu no dia. PlayStation Showcase ocorreu nesta quinta-feira, dia 24 de maio, e ele revelou o trailer de Dragon's Dogma 2. Ah,
Nossa.
porra!
cara,
Lendário.
sim. Basicamente, o que teve no evento foi Assassin's Creed Mirage, que teve a data de lançamento revelada.
Foi recente,
Spider-Man
então.
2 ganha data de lançamento.
Não
Remake
foi.
de Metal Gear Solid 3 é anunciado e Dragon's Dogma 2, assim.
Não, assim,
Esse
o
foi
Nascente
o
falando. Nascente
line-up.
falando. Ah, não, foi recente. Nascente, a maio de 2023 tem. Assim, tem. Tá beirando aí 2 anos, tá?
Não, tá, não, aqui tá, é recente, vai, pô, se fosse 2020 ali eu já falo, não, pô, faz tem muito tempo. Mas é o que eu falo, esse papo de não, pô, a Sony deveria fazer um showcase, cara, showcase demora demais, mano. Eles nunca fazem. É quase uma lenda urbana.
Assim,
Com um
os cara
intervalo bem longo.
podia, os cara podia matar um State of Play de junho e de setembro para fazer um, né, no, em julho, sei lá, em agosto, não sei, um PlayStation Showcase em agosto gigante, né?
Olha,
Podia fazer
eu
isso.
chutaria que teremos um showcase ainda, mas que vai ficar mais próximo pro lançamento de Ghost of Yotei. Para trazer uma temática mais exclusiva, sabe?
Talvez seja só sobre o jogo, né, também.
Só sobre o jogo, algo focado assim, para trazer uma relevância, né? Um nome grande pro evento, que é o lançamento que a gente sabe que a PlayStation tem no momento. Mas,
Pô,
ok.
aproveitando o papo, vamos começar pelo State of Play, pelo final dele. Porque, assim, a gente sabe que vai ter o Ghost of Yotei nesse ano. E a PlayStation meio que definiu que ela vai ter um jogo principal dos estúdios PlayStation por ano, né? O desse ano vai ser o Ghost of Yotei. O do ano que vem vai ser o Sarus, que foi o jogo que fechou a apresentação, mas ele meio que não é o... Ele é e não é a grande o anúncio dessa apresentação, né? Porque aí vamos combinar
Tem
que
outros nomes maiores.
Returnal é
Foi uma
legal.
bosta. Vou ser direto. Foi uma bosta. Pô,
Não,
pior,
assim.
cara, que fechamento terrível de evento. Cara, botava, mano, colocava no final, colocava a porra do Onimusha no final. Ah, mas já foi anunciado. Ah, pelo menos tinha gameplay. Pelo menos era mais legal do que o Sarus. O que é o Sarus, mano? Porra, é foda.
Não, assim, o Sarus é o Returnal 2, né? Porque
É
a
terrível, terrível.
temática sci-fi, outro planeta, ficar fazendo
O loop,
loop
né?
de roguelike e Bullet Hell, que é a marca registrada da Housemarque, se não me engano, o nome do estúdio. Assim, é
Sim,
Returnal
sim.
2, basicamente. E é, até onde a gente sabe, o jogo de 2026 da PlayStation.
Até eles
Cara, eu
anunciaram
gostei,
já o de 5.
achei interessante. Achei interessante, mas não. Sei lá, eu tentei jogar o Returnal, cheguei até certo ponto e meio que
Ah, Renan,
me
seja
perdeu um pouco.
sincero, tu gostou mesmo do Sarus? Seja sincero, tu gostou
Não, eu acho a premissa interessante. Só que o problema
mesmo?
dele para mim é justamente essa mecânica roguelike com história. Porque o Returnal, né, você tem a mecânica roguelike que você vai chegar até um ponto, vai morrer, e quando você morre, depois que você atingiu esse ponto, a história dá continuidade. Eu acho que essa mecânica de roguelike com história, para mim, não ficou muito legal, sabe? Traz uma sensação de travamento muito grande. É um negócio que não ficou legal, assim. Então, visual eu gostei, mas a mecânica em si do jogo não é a que me agrada mais.
Jogou o Returnal?
Joguei. Não cheguei a
Curtiu?
fechar. Ah, cara, é bom. Mas que nem eu falei, o roguelike dele para mim, eu acho que estraga um pouco a experiência que a história quer te passar, sabe? Você entende que é uma mecânica do planeta, o Returnal, que você morre, volta, etc. Só que é chato. Chega uma hora que é chato. Então.
Nossa, é engraçado que, tipo, a razão de você não gostar desse jogo é a razão de que eu gosto dele, porque Tecnicamente, assim, eu encaro cada run como, ah, essa aqui vai ser uma história diferente. Vai ser um final diferente. Eu vou fazer uma vertente diferente dessa história. Eu joguei, eu não fui até o final, final, final do Returnal, porque, né, roguelike não tem final. Eu só joguei um bocadinho. E, assim, eu tenho muita vontade de voltar para aquele jogo. Por causa disso, sabe?
É, mas acontece com o
E.
Returnal, o Sabaka, ele tem a história dele, né?
Sim.
Então, a partir do momento que você passa, vamos supor, você passa do. Tem uma caverna que você encontra no caminho que você não vai conseguir entrar. Aí você passa de um determinado boss, meio que você mata ele e morre. Aí você retorna, faz o Returnal
Sim.
e. E aquela passagem tá liberada. Então, a
Sim.
partir daquele momento, você muda a rota que você vai fazer, né? Tipo, você liberou uma rota nova.
É, isso para
E
mim
a
é.
história progride.
É, isso para mim é Virtual Last Reward inteiro, que é visual novel incrível, que o ponto da visual novel é fazer todos os finais. Você não fechou o jogo enquanto você não fez todos os finais. Pra mim, ó, incrível, ótimo.
É, para mim essa mecânica não me pega. E vocês acham que, por exemplo, eu acho que o que o Nascente vai falar, acredito que eu saiba, mas que um 2026 baseado em Saros vai ser suficiente, porque eu acho que a Sony tem muito mais jogo para mostrar ainda, né?
Talvez na real, cara, a gente tá no começo do ano, né? Existe a grande possibilidade da Sony ainda mostrar coisa relevante, nem que seja na Game Awards no final desse ano, em dezembro. Mas eu não acho que vai ser a única coisa, não. Com certeza vai ter mais alguma coisa. A gente não sabe ainda. Tem data lá o jogo da Naughty Dog? Não data de lançamento, mas ano? Teve ano anunciado o jogo da Naughty Dog, lá o novo, lá
Se não me
o.
falha, uma hora 2026, previsão.
Porque daí já é mais alguma coisa,
Já
sabe?
seriam mais um, né?
Mas eu acho que a Sony não faria porque o pessoal já. O PS5 ele já tá com uma fama já de não ter jogo, né, tal. E se tu comparar com o PS4, sei lá, comparar com 2018, 2019, que foram anos que tiveram muitos jogos, o PS5 de fato é muito fraco. Então eu acho que a Sony não vai errar de novo. Acho. Né? As empresas gostam de errar um pouquinho, por algum motivo. Mas eu acho que eles não vão fazer isso.
É aquele
Talvez,
negócio, erra duas,
só que
acerta uma.
tem um negócio também que a gente tá esquecendo, que com certeza influencia todo mundo, GTA 6.
Pô, GTA 6,
Tá
sim.
todo mundo segura, por exemplo, assim, pô, e aí, a Sony vai deixar o 2026 só com a porra do Saros lá, tá? Tá todo mundo segurando anúncio por causa do GTA 6. Isso é um fato.
Não, é, né? É loucura, realmente. O tamanho do GTA. É bizarro, é que é pedir pro seu jogo flopar se você lançar muito próximo, porque
Exatamente.
dificilmente o pessoal vai optar por jogar outra
Mas
coisa na
eu.
época.
Mas resumidamente, eu acho que não. Provavelmente não. Provavelmente vai ter algum outro grande nome. Talvez o God of War. Talvez do ano que vem seja um ano de coisa nova de God of War, já que tá muito rumorado, né? O novo anúncio de God of War, que o pessoal até achou que
Sim,
seria
sim.
no State of Play, mas o cara já tinha falado que não ia ser. Então pode ser algo para ano que vem. Eu acredito que não esse ano, porque esse ano é rolê de GTA 6, tá todo mundo com medo, basicamente.
E, cara, falando em GTA 6, e esse Mind's Eye, que é de uma galera que já trabalhou em GTA 6 e me pareceu muito um GTA 5 com Cyberpunk.
Então,
Parece mesmo.
quando eu vi esse trailer, eu lembrei de uma história antiga, tipo. Eu não sei se vocês estavam acompanhando notícias, sei lá, uns 2 anos atrás sobre ex-desenvolvedor da Rockstar. Assim, eu admito que eu não estava vendo muito perto, porque eu não sou mega fã de GTA. Mas eu lembro que eu ouvi um papo, que assim, o Mind's Eye é resultado disso, de uma galera que se destacado da. Tinha saído, né, da Rockstar para fazer uma espécie de metaverso, um Fortnite 2, só que de GTA. E tipo. O lance é, tipo, a gente vai fazer esse negócio aqui, só que a gente não confia que isso vai ser um sucesso. Então a gente vai fazer dois jogos. A gente vai fazer um jogo single player com a base desse jogo, e o online em si, que vai ser o nosso metaverso. Assim, quanto tempo tem que metaverso foi para o espaço, né? Tem uns 2 anos que metaverso foi para o espaço.
É, às vezes o metaverso foi para espaço e sobrou o single player.
É, né? Vamos ver o que os caras vão conseguir fazer
Então,
com isso, né? Tipo,
mas
o meu
esse
lance
jogo ele já tinha
aqui.
sido anunciado, né? Ele já tinha aparecido em outro evento, esse jogo.
Eu não lembro se já tinha aparecido em outro
Se eu não
evento,
me
né?
engano, ele apareceu na Game Awards, se eu não estiver maluco.
Pô, capaz de ele ter aparecido numa Game Awards ou num Summer Game Fest, só que, tipo, o suficiente
Muito
pra gente não lembrar
rapidamente.
dele. É.
Sim. Mas eu, se não me engano, ele estava em outro evento.
Não, pode ser que ele tenha aparecido mesmo. Mas eu fiquei com a impressão que ele é que assim, é que o nome ex-desenvolvedores do GTA acaba chamando talvez mais atenção do que o jogo em si. Então, depois, vendo o vídeo, me pareceu um jogo legal, só que com aquele receio de ser extremamente genérico em alguns aspectos, sabe? Então, acho que a gente precisa esperar mais detalhes dele, talvez, para entender qual vai ser a mecânica ou como vai funcionar.
A gente teria que
Assim,
entender
é.
também o público que eles estão caçando, né? Porque o
Ah,
público
sim, é.
deles é o quê? É a galera que gosta de GTA? Pô, a galera gosta de GTA, a galera vai jogar GTA, né? Eles não vão jogar o clone do GTA mais fraco, que daí automaticamente eles vão reclamar, ah, não é GTA. Aí os caras vão sair como, porra, sabe? Vai ser sacanagem.
Não, assim, eu acho que os caras vão querer apostar nessa história de metaverso. Por quê? Porque GTA, o que mantém GTA vivo hoje é o online. É,
Com
querendo ou não,
certeza.
sabe?
E o online tem várias categorias, né? Do online tem o RP lá. O pessoal faz bagunça, sabe?
É, e a
Tudo.
galera, além de RP, o time desse jogo aí tá querendo fazer show na Nicki Minaj dentro do jogo, sabe? Bagulho assim, é Fortnite 2,
É,
basicamente.
tipo, é igual um Fortnite, né? Exatamente.
É, o negócio é tipo, eles vão conseguir se destacar do próprio Fortnite, do próprio GTA 6 quando sair online. É, com o jogo deles? Não sei, né? Difícil.
Ô, Sabak, tu tá falando de show aí agora em metaverso. Sabe um show do Fortnite que eu fui?
Ai, meu Deus, vamos lá. Qual?
Do Ken Shionizu. Porra, não ia perder por nada, mano. Eu tava lá.
O cara da abertura do Chainsaw Man?
Da Chainsaw Man, Boku no Hero, Sangatsu Online.
Como
Porra,
assim,
muito.
bicho? Como assim?
Ele fez um show no Fortnite. Inclusive eu tenho um íconezinho lá de perfil lá, que é a capa do CD dele.
Cara,
Que eu
na moral,
recebi no dia do evento.
eu acho que realmente o Otaku virou mainstream, né? Não tem
É,
mais
cara,
pra onde fugir.
já faz tempo isso aí, tá? Foi 2022, 2021. Foi na época da pandemia. Na época da
Nossa,
pandemia que teve o
bicho.
show do Ken
Nossa,
Shionizu.
bicho.
Pode pesquisar depois aí. Ken Shionizu Fortnite. Foi irado, mano.
Oh,
Foi irado.
eu tô maluco ou teve um show do Tupac no Fortnite?
Teve show de muita coisa. Eu não vou te confirmar.
Teve. Teve
Teve?
abertura de. Acho que teve, Tupac teve. Teve show
Nossa, que doideira,
do.
bicho.
Teve show de rolê de. Show não, né? Foi um rolê de Star Wars. Quando lançou a saga nova.
Não teve do
Se eu.
Metallica? Do Metallica teve também, se não me engano.
Acho que teve, porque agora tem até Guitar Hero dentro do
Tem
Fortnite, né?
Guitar Hero.
Então.
Eu gosto do Fortnite, eu gosto da existência dele. Fortnite é um bom jogo.
É
Vai ter o Kiryu
divertido.
agora, vai ser legal. Ficou sabendo, sabe?
Não, tô ligado, vai ter o Kiryu Maja,
Vai
mano.
ter o
Isso aí,
Kiryu, vai
assim.
ser fofo.
Fechar, ó, na moral, fechar um squad de Kiryu, de Hatsune Miku e de Godzilla.
Pô,
Ó,
chama lá, bora,
cê
bora jogar,
pica.
mano.
É, cê pica, bicho.
Voltando pra pauta.
Voltando para a pauta, vamos falar de um jogo que será lançado em breve, né? Programado aí para chegar no dia 6 de maio, foi comentado sobre Metal Eden também. Para mim parece um jogo já lançar que será lançado. Nada de muito especial ou diferente assim, apesar de gostar de shooter.
Ah, shooter futuro futurístico número 84, é. Tá, lembrei.
É, tipo, então eu não sei muito o que esperar desse jogo e
É, eu fui
também não espero muita coisa.
pesquisar aqui, porque eu não lembrava dele, daí eu tá, era o shooter que quando apareceu eu fiquei com sono. Ah, tá.
É engraçado que esse jogo ele tem muito carinho de que seria um jogo da Housemarque também, né? Então a gente tem basicamente dois Returnal de uma vez só. E...
Mas eu vou até puxar pro próximo já, porque eu acho que o próximo vai ser muito mais interessante.
Não, esse é. Esse é incrível. Esse, assim.
E me chamou a atenção, que é o Tides of Annihilation.
E... Esse é o da mulher ou é o Final Fantasy XV like lá?
É o da mulher.
Pô, esse aí vai ser cabuloso, tá? Esse aí vai ser o Black Myth Wukong que deu certo, né? É um jogo chinês aí. Vai ser legal.
Não, ele tem uma pegada meio Devil May Cry, meio hack and slash.
Vocês viram um vídeo de gameplay que saiu no dia seguinte de 11 minutos?
Não, não cheguei a ver.
Nossa, depois eu vou passar o link pra vocês. Cara, esse jogo é Final Fantasy XVI-2. E eu não tô... Assim, isso não é uma hipérbole. Esse jogo é Final Fantasy
XVI. Mas não joguei o 16 ainda. Como é que eu vou saber se é isso mesmo?
Ah, eu vi o vídeo no YouTube o suficiente pra saber. Não, mas assim, é... Tanto até a posição dos bonecos, o quão longe fica a câmera, a posição da câmera relacionada com o personagem, o lance de invocar... no caso, no 16, você meio que manifesta partes de summons, né? Nesse aqui você invoca Cavaleiros da Távola Redonda, com as mesmas cores, com as mesmas funções dos summons do 16. E assim, tem até os seus companions são parecidos com a companion principal é tipo o Joshua, só que menina. É muito engraçado, bicho. É literalmente Final Fantasy XVI-2.
E o Joshua já parece uma menina, né? Tem isso também.
É, tem isso também.
Não, mas eu achei muito legal o design dos chefes que foram mostrados, os inimigos. Então parece tudo muito bonito também, né?
E esse jogo... Assim, o que mais assusta nesse jogo é que ele é absurdamente bonito e ele parece muito, muito, muito polido.
Eu tenho um take sobre isso daí, tá? Especificamente. Vocês podem me lembrar o nome do jogo lá que parece o Final Fantasy XV? Que foi um que saiu, que foi... Acho que ele foi até anunciado antes dele. Tipo, foi logo em seguida ou um pouco antes.
Deu uma fugida aqui, rapidão.
É que já tinha sido anunciado há muito tempo atrás aí, agora finalmente vai sair.
Sim, é o Lost Outside.
Lost Outside. Ele e o Tides of Annihilation, eu tenho um problema com esse tipo de jogo. Tipo, claro, são jogos muito bonitos, principalmente o da mulher aí, que tem os boss muito foda lá, os bichos gigantes, tipo, realmente chama muita atenção. Mas eu tenho muito problema com esses jogos, porque eles... Claro, não joguei ainda, não foram lançados, não dá pra saber. Mas eles parecem jogos muito genéricos. Porque todos são realistas demais. Então, eu acho tudo muito parecido. Eu acho, por exemplo, tudo muito parecido. Tipo, eu colocaria Stellar Blade e a porra do Black Myth Wukong junto com esses dois, tá ligado? De jogos extremamente, tipo, com um gráfico muito realista. Então, eles não têm uma identidade visual, sabe? O que mais tem uma identidade visual, se for falar, é o Tides aí. Que ele tem uns boss bizarros lá, tal... não vou falar nem de gameplay, é mais de identidade visual mesmo. E talvez o Black Myth Wukong, porque a direção dele é maneira pela questão do... pela questão da ambientação dele, de ser China, tal, macaco e blá blá blá. Mas eu...
É da mitologia em si, né, que ele baseia.
É, da mitologia, exatamente. Mas eu tenho... Claro, eu tô muito hypado principalmente pro Tides, eu acho que ele vai ser um jogaço. O Sabak tá certo, ele realmente tá muito... Parece ser uma parada muito polida. Só que... claro, essa... o PS5, que eu estou encostando nele. O PS5, todo mundo fala, pô, não usou todo o potencial do PS5. Aí, claro, o pessoal tá botando uns bagulho bizarro, assim, tipo... Que provavelmente vai, sei lá, vai deixar o PS5 no gargalo. Mas eu tô achando problemático ser tudo tão realista. Toda hora ser tudo tão realista. Não tem uma identidade própria, não tem O Onimusha, por exemplo, eu já acho diferente. O Onimusha, pô, legal. Ele não parece todo jogo que eu olho, sabe? Pô, outro jogo que entra nesse lance aí. Phantom Blade Zero. Pô, Phantom Blade Zero é mais um desse aí. Ele não tem identidade nenhuma, ele parece 30 jogos, sabe? Ele parece. Ele parece o Elden Ring, ele parece o. O que não é o Elden Ring lá, mas é Souls lá, como é que é o nome dele?
Esqueci Lies of P?
Não.
Também, Lies of P também parece. É.
Pode ser também. É o do Samurai lá, que tem o Strange of Paradise lá, do mesmo time.
Ah, o Final Fantasy.
Nioh. Parece Nioh, mano. Ele parece 30 coisas, sabe? Aí, por exemplo, eu tenho um exemplo ótimo de jogos parecidos, mas eu acho eles completamente diferentes pelo que eu joguei, pelo menos, do primeiro jogo. O novo Ghost of Tsushima, eu acho muito diferente a direção dele, a identidade visual, de Onimusha. São completamente coisas diferentes. Por mais que sejam dois jogos japonês, samurai, blá blá blá, tá ligado? Então, sei lá, eu tenho muito problema com isso. Tipo, tô hypado e tal, acho legal, mas, porra, parece que todo jogo que tá saindo é um jogo absurdamente realista que vai gastar o PS5, assim. Legal, maneiro. Mas, sei lá, falta o molho, tá ligado? Falta algo ali, falta o molho, falta identidade, falta uma direção de arte pica, assim, diferenciada. Tipo, Elden Ring tem uma direção de arte muito foda.
É, o The Ring, a From, no geral, ela faz jogos que você bate o olho e fala, pô, é da From Software, você consegue, e eu mesmo, sim, outras empresas tentando emular o estilo de gameplay, você vê que não consegue, mesmo puxando um pouco do visual, puxando muito de gameplay, não tem como fazer da mesma forma que eles fazem, né? Então é esse capricho que eu acho que você se refere.
Vocês não acham também que tá, tipo, as paradas não são jogos muito parecidos? Tudo muito. Essa parada muito realista, parece que nada tem identidade, tipo, é tudo só extremamente realista.
Ah, eu acho
um gráfico que... muito não. Fodão.
Eu concordo com você, às vezes o jogo nem tem um gráfico fodão, sabe? Porque eu entendo que você falou do gráfico fodão. Só que o que eu vejo é o jogo querer fazer um gráfico fodão e não trabalha as interações do personagem com o mapa, não trabalha outros elementos que poderia dar uma característica própria para ele. Vamos supor, vamos pegar aí o exemplo, tá, distinto de tudo isso. Hi-Fi Rush.
Deve ter
ele
muito
tá em todas as plataformas. Ele é um jogo cartunizado que tem uma temática musical e tudo nele remete à música. Então, seus ataques com a sua arma, que é uma guitarra, você vai... Tipo, parece que cada batida você faz um acorde. Então, quando você cria um combo, você traz uma rítmica pro jogo.
Pô, eu não sabia disso. Eu já tinha muita vontade de jogar ele. Pô, agora
cara, não. Vale muito a pena jogar
Hacker Rush. Parece muito legal. Você vai
fazer o puzzle. O puzzle é baseado em ritmo. Você vai fazer qualquer... Legal, os inimigos. Legal. É tudo baseado em ritmo. E assim... E ele é um jogo organizado. Você vai falar pra mim... Não, ele usa todo o poder do PlayStation 5, do Switch, talvez. Talvez. Mas acho que não. Todo o poder do Xbox, todo o poder do PC? Não usa. Só que ele
não
faz.
O também,
que...
né?
Exato. É esse ponto que eu queria chegar, Sabak. O jogo precisa usar, deixar o videogame no gargalo? Não. É. Pelo menos pra mim, não. Eu acho que o jogo tem que
trabalhar
a proposta dele, né? Se um jogo é sem proposta, ele só quer.
Ironicamente,
o interessante gargalo, é ter conteúdo, né? O conteúdo não é só o visual.
É, exato.
Né?
Ironicamente, o Astro Bot também é um jogo que se destaca muito nesse ponto. Ele não precisa levar o PS5 ao gargalo, mas mesmo assim ele é um dos jogos mais únicos do PlayStation hoje.
Tenho vontade de jogar, mas aí eu vou esperar entrar na
PlayStation. Os recursos do controle, né, do DualSense.
Sim, tipo, tanto visualmente, tanto quanto o que ele usa de recurso do console, do controle. Cara, eu lembro... Quantas coisas diferentes tem no próprio Playroom, que é o jogo que vem instalado no PS5, que tipo, a gente vai brincar com os gatilhos adaptáveis de uns 4 jeitos diferentes só nesse jogo aqui, só nessa parte aqui desse jogo. E assim, isso é a identidade do jogo e é a coisa que faz ele se destacar do resto da galeria de jogos do console.
Exato. O problema especificamente é que... O problema não é... Se tu parar pra ver, é tudo jogo chinês. Os jogos chineses são um problema. Todos eles são extremamente realistas. Todos eles parecem uma cutscene de Final Fantasy, sabe? Em formato de gameplay. Cara, é só um bagulho surreal de bonito, assim. Só que é vazio. É uma parada que parece vazia, né? Claro. O jogo pode ser muito foda, graças a Deus. Ainda bem que pode ser foda, né?
Posso estender pra uma outra coisa que às vezes me deixa essa impressão também? Jogo coreano. Coreano.
É. O Stellar Blade não é coreano, se não me engano?
É. É. Uhum. Jogo coreano, quando não é gacha, me traz essa vibe que você falou.
É meio, sei lá, meio vazio, é só bonito por ser. Pode ter jogo que é bom, tipo, Stellar Blade fez um sucesso. Eu acredito, inclusive, eu vejo mais potencial nesse Tides Annihilation aí do que Stellar Blade, por exemplo. Stellar Blade é uma parada coreana, super efetista e tá. E parece Souls.
O combate parece Souls. Nesse gameplay estendido do Tides of Annihilation, dá pra ver que o jogo, ele, apesar do cenário ser ultra mega realista, dá pra ver que algum design de personagem é um pouco mais cartunesco. Mas assim, sendo bem sincero, eu acho que a única coisa que vai se destacar nesse jogo pra mim é o sotaque nojento de britânico que todo mundo tem. Eu consigo visualizar os dentes tortos de inglês enquanto as pessoas falam. Assim, de verdade, bicho. E se pá, capaz que, como o jogo também vai toda central da temática do jogo vai ser lenda arturiana, cara, se pá, é isso que o jogo vai investir e vai tentar ser diferente nisso, sabe? Por enquanto, a gente não consegue ver isso ainda, porque a gente tem um trailer de gameplay de 11 minutos e um trailer de revelação de um só. E a gente só tá vendo cenário moderno de cidade grande. Mas, putz, nada impede daqui a pouco, no meandro do jogo, a gente tá, sei lá, matando Deus, sabe? Como todos os jogos de RPG que existem. E ser um bagulho completamente doido, que nem... Spoiler... lá pra metade final do Nier Automata, que vira um bagulho de outro mundo, assim.
Não, totalmente Nier Automata, fora, da metade pro final, fica um negócio louco, assim, de...
É, totalmente é fora de qualquer expectativa.
Mas, indo pro próximo jogo, eu vou acabar juntando dois aqui, se vocês quiserem fazer algum... Juntando três já, se vocês quiserem fazer algum comentário sobre eles, que é o Abiotic Factor, Blue Prince e a DLC de Stellar Blade. Pro Nascente.
Esses dois antes aí do DLC, tu inventou o nome, né? Esse jogo não existe. Esse jogo.
Não existe. tá ligado, não, Lethal Company?
Jogo. Sim,
tá claro. Ligado, Lethal 1? Então, eu acho que esse Abiotic Factor me remete muito a Lethal Company.
Sim, porque quando eu vi multiplayer... o trailer, eu pensei a mesma coisa. Pensei exatamente
a mesma coisa. Lethal Company novo. O Blue Prince é um jogo console. De puzzle. É. Então, assim, achei dois jogos anunciados. É isso, assim, fiquei sem ter o que expressar.
Não, assim, sobre o Blue Prince... Falar que eu fiquei bem interessado nesse negócio aí, tá?
Porque... Não, o visual dele é interessante. Isso eu tenho que falar. O visual dele é interessante. A escolha estética dele é da hora. E é puzzle. Tipo, investigação, tal. Acho que pode ter... É promissor. É promissor.
Assim, pelo que eu entendi do jogo, ele é meio que um escape room. Você já manja de escape room?
Sim, tô ligado.
Ele é meio que um escape room que você vai escolhendo o caminho que você vai fazer. E deixa muito implícito que é que nem Returnal, que tem vários finais. E também, eu não sei se você sentiu isso, Renan, mas eu senti muito uma vibe de Stanley Parable com o trailer desse jogo.
Talvez um pouco, não sei, porque... Eu acabei focando mais na parte do puzzle mesmo. Do Stanley Parable acabou não me pegando tanto nessa referência.
É, tipo, aparentemente a história do jogo é meio que sobre uma pessoa investigando essa casa, que ela muda os cômodos dela a cada vez que você visita. E também investigando a família. Isso me lembra muito o What Remains of Edith Finch. Não sei se você chegou a jogar.
Joguei. Bem legal.
E assim, eu não... Assim, sendo bem sincero, eu não fui atrás de ver quem são os desenvolvedores, se eles são a mesma equipe. Mas, putz, é a mesma vibe e eu acho What Remains of Edith Finch muito bacana. Muito, muito, muito bacana. Se for um décimo do que é esse jogo, pô, já é um bagulho que eu já tô super interessado.
Não, é. É que esse jogo aqui, eu acho que ele cai naquele quesito do extremamente nichado.
Sim, extremamente nichado.
Extremamente nichado. Jogaria. Só que eu acho que ele cai nesse fator e, infelizmente, muita gente não vai dar chance pra ele e vai ficar nessa vibe que eu comentei de é um jogo lançado, sabe? Mas que vai valer a pena jogar, acredito. Aí tivemos a DLC.
A DLC do Stellar Blade, pelo que eu vi do trailer, não vai ser muito diferente da DLC do Nier, né? Porque a DLC do Nier é basicamente, você coleta uns negócios aí, você compra umas roupinhas. Mas a DLC do Nikkei, ele parece um pouquinho diferente. Ele parece que vai ter mais conteúdo, além de roupinha, parece que vai ter chefe novo.
É, sim, ele parece ter realmente um pouquinho mais de conteúdo do que já foi lançado do Nier. Mas sei lá, Stellar Blade, sinceramente, só espero dois agora, porque terminou legal o primeiro.
É, se pá vai ter um mapa novo também, né? Porque o jogo tem, tipo, três áreas só, né?
Sim. Aquela coisa ali que você mata em meia hora, 40 minutos, talvez. E mais a roupinha pra você zerar de novo com outra roupa.
É, o lance.
Mas aí...
O lance desse jogo, a minha namorada jogou Stellar Blade até estourar o dedo. E assim, pra ela a graça é fazer e refazer as lutas de chefe, sabe? E botando mais uns, sei lá, uns 3, 4, 5 chefes nessa DLC, pô, eu acho que todo mundo interessado vai ficar mais que feliz.
Ah, sim. É, os chefes são legais de Stellar Blade. Eu lembro que, cara, teve uns que eu penei pra matar. Mas, no final das contas, deu certo. Mas é bem divertido as batalhas de chefe. O problema dele é cair naquele fator do mundo ser bastante vazio, né? Então, às vezes, você anda e não encontra nada. Ou leva pra algum ponto que tem um item, mas que não é uma coisa muito relevante para o que você esperava, pelo tanto que você caminhou para chegar até aquele item.
Sim, mas, no caso ali, se tiver um mapa novo e o mapa for mais compacto, meio que resolve esse problema, né?
Pô, resolvi o jogo todo. Deixar um mapa mais compacto, diminuir o tamanho da cidade, reduzir algumas áreas, eu acho que ia ajudar demais.
Diminuir a bunda da boneca também.
Isso aí é desnecessário. Isso aí que você falou agora é desnecessário. Não,
E falando em desnecessário, que vocês acharam do remaster de Days Gone?
Caramba,
caralho, que ponte épica!
Essa transição foi maravilhosa, hein?
Essa aí foi o cliffhanger lendário. Que isso? Vocês jogaram Days Gone?
Não, eu tô com ele em mídia física pra jogar.
E tu, Sabá, que jogou?
Eu quero jogar porque você fala muito bem.
Cara, Days Gone é um jogo aí, né? Horda, zumbi e tal. Mas é aquilo, né? Quando é que ele lançou? 2019,
eu acho.
2019. Ah, mas o Last of Us 2... Tá, também não precisava do Last of Us 2, mas pô...
Ah, mas o Horizon Zero Dawn também não precisava.
O problema desse remaster do Days Gone...
O problema desse remaster do Days Gone é que ele é igualzinho o remaster do Horizon Zero Dawn, né? Vai ser a mesma coisa. O jogo vai sumir de PS4.
É.
Você não vai poder comprar mais.
Talvez.
Vai ser forçado a pagar um update.
Mas o problema especificamente é que eu vi o trailer, né? Tava lá passando o trailer lá e eu tava, oh, pô, remaster de Days Gone, né? Nossa, quem imaginaria, né? Aí tava rodando lá o trailer lá e meio que não vi nada de diferente, né?
Então, é isso que assim, eu não joguei o Days Gone ainda. Precisava? Pô. Só que eu fiquei com essa sensação, porque assim, do que eu já vi do jogo, pra falar, putz, deixa eu ver um pouquinho do gameplay pra jogar, pra tomar uma coragem, né, e começar. Aquele, eu acredito que aquele jogo que você vai ter que entrar nele e pela é, estrutura historinha. Dele, é história, você vai ter que engajar com ele.
Cara, eu tenho uma então... pergunta pra vocês. Termina o que tu fala, termina o que tu fala.
Não, aí só que eu, em questão de necessidade, eu fiquei me questionando sobre isso, né, nem sobre a qualidade do jogo. Porque eu acho que é um jogo que foi lançado com alguns bugs, como muitos são lançados, foi corrigido e agora deve estar zero bala para jogar. Só que, cara, é complicado você enfiar um remaster assim. Mas qual foi o que você queria falar?
Eu ia perguntar para vocês dois, tipo assim, tem muita coisa no PS5, muitos jogos do PS5 que eles têm melhorias, né? Jogos de PS4 que tem melhorias no PS5. Qual é o motivo de existir um remaster de Last of Us e Days Gone, por exemplo?
Não, é dinheiro.
Não poderia... É, acho que até, resumidamente é isso. Mas, tipo, podia ser só uma atualização?
Podia. E o que eu fico mais revoltado com isso, assim, revoltado como consumidor em si, é claro. Que quando você faz um update desses, você teve trabalho envolvido e etc, etc. Só que você não está programando um jogo novo, você não está adicionando conteúdo, você está otimizando ele.
Uhum.
E eu acho que você cobrar por isso...
Muitos
é um
cobram,
negócio
tem uns que não
meio
cobram,
é que
cobra.
No caso do PlayStation, quando a gente fala do Horizon Zero Dawn e do Days Gone, do The Last of Us, acho que não cobraram porque deu muito buchicho na época. Mas o você cobrar, que seja os $10, R$50, é um negócio meio safado, sabe? Que eu acho uma atitude anticonsumidor por parte da empresa. Porque daria para enfiar aquele patch ali, lançar com um patch de atualização e boa, toca a vida, sabe? Sem a necessidade de você...
Anunciar um remaster
e tratar como um jogo novo e remover a versão antiga da loja.
Ô Renan, te fazer uma pergunta. Você chegou a jogar o remaster do Horizon Zero Dawn, né?
Sim.
É, você viu diferença? Porque, assim, pelo trailer da versão remasterizada, eu vi diferença da versão de PS4 pra versão de PS5. Pra mim é um pouco claro até. Mas...
Olha, eu joguei no PS4 também. Eu tinha... A minha experiência era com a versão de PS4 também.
Ah, você jogou as duas, no caso.
É, eu joguei a... Eu fechei a de PS4 e aí a gente fez a review da versão de PS5. Da versão remasterizada, né? Não da versão de PS5 e remaster, mas a remasterizada.
Não, é que o meu ponto é que, tipo, pelo menos o Horizon eu conseguia ver a diferença. Nesse trailer do Days Gone eu não consigo ver a diferença. No God of War Ragnarok, entre o PS4 e PS5, eu não consigo ver a diferença. Eu acho que talvez o Horizon 2 tem uma diferença ali da versão de PS4 para PS5. Mas, tipo, eu não acho que o Days Gone se justifica, sabe?
Não, assim, eu falo com um lugar de fala meio que de idiota, porque eu paguei o update do God of War Ragnarok. Porque eu queria jogar a DLC, né? A roguelike dele. E a DLC só tinha na versão do PS5. E eu tinha o disco do PS4.
Então eu tive que pagar Qual o problema de tu pagar o upgrade do God of War Ragnarok? Só dá pra dar upgrade assim.
É, sim, não, mas exato. Mas eu
peguei... Ah, o jogo é uma merda,
É, também. A DLC, é tipo, eu peguei pela DLC e a DLC vale a pena, sabe?
A DLC eu não joguei até hoje. Tô esperando o momento.
Fiquei meio assim de ter que pagar pra fazer esse esse upgrade. Porque na minha cabeça, se você lança uma coisa pro PlayStation 4 e PlayStation 5, a DLC também deveria estar inclusa no conteúdo do PlayStation 4. E daria para fazer isso.
Ah, porque a DLC não tá para PS4?
Não, não tá. Se você quiser jogar DLC, você tem que pagar o upgrade. E no caso, eu tenho a versão física do disco. Então, eu paguei.
A DLC não é de graça?
A Valhalla DLC é de graça para o PlayStation 5.
Dando upgrade.
Não, não. Com ou sem upgrade.
Eu posso, posso colocar o disco de PS4.
Eu jogava aqui no disco de PS4. Só que se você jogar com o disco de PS4, ele vai pedir para você fazer upgrade também. Porque a DLC não está disponível na versão de PS4.
Caralho.
Então é de graça. É como se... Você, na de PS5.
É de graça com asterisco.
Porra, mas aí... Que confusão, então, assim, né, cara?
E realmente, eu não vi diferença. Mas no Horizon Zero Dawn, tem diferença. Você consegue ver. Só que continua desnecessária. Na minha visão, pelo menos. Porque, sabe, o jogo já era bonito. E você trazer algumas otimizações visuais ali, pra mim, não justifica a questão upgrade que foi feito ali. Então...
Eles mataram o conceito de remaster, basicamente. Porque remaster sempre foi aquela parada de... Vai pegar um jogo que não era HD, vai ficar HD, vai ficar lisinho o jogo, vai ficar... Porra, dá pra ver tudo direitinho ali e tal. Dá pra ver que o gráfico era feio pra cacete, na verdade, mas agora tá tudo em HD. Tá ligado? Era nessa vibe. As coisas hoje em dia poderiam ser basicamente um upgrade, mas não. Olha o remaster aqui de R$200.
Tá aí, né? Tipo, se você parar pra pensar, a gente meio que tá vendo a Sony querendo vender o sonho do 4K 60 FPS falhando miseravelmente todas as vezes, né? Porque primeiro você teve o PS4 Pro com essa promessa, que nunca aconteceu. Aí tem o PS5, que tecnicamente você pode dar um boost no desempenho de jogos PS4. E assim, continua...
A minha caixa do PS5 tem 4K, tá? Para os invejosos aí. A minha caixa de PS5 é rara. Ela diz 4K ali, 8K, tá ligado? É
8K a caixa rara.
É a caixa rara. Hoje em dia eles vendem lá o Slim, lá não tem 4K. A minha é a rara. E o meu não é o Slim ainda por cima. É, mano.
O meu também venderam... é o
Fetch. Eu posso botar pra vender e falar que é propaganda enganosa. Tá ali, cadê meu 4K? Nativo, né, no caso.
E assim, vai sair esse remaster, vai sair pro PS5 Pro, foda-se. E assim, continua. A gente, mesmo com o PS5 Pro, eu duvido que a Sony chegue no sonho do 4K 60 FPS. E eu acho. Cara, tem quanto tempo? Tem PS4 Pro saiu, foi junto com o PS4 Slim em 2016? No finalzinho de 2016?
Mais ou menos isso.
É, por aí.
Tá.
O começo, na real, de 2016.
Nove anos com esse sonho. 9 anos com esse sonho, e esse sonho nunca aconteceu.
Pelo é uma empresa sonhadora. É.
Pelo amor de Deus, hein?
E aí a gente sai de Days Gone e vamos para Dreams of Another, que eu sinceramente não entendi muito desse jogo, mas me pareceu interessante. Eu gostei.
Com esse jogo aí.
É claro, vai lá.
É muito. Eu vi o trailer desse negócio e pensei, nossa. Teve uma pessoa que pensou, nossa, videogame é só dar tiro, né? E se a gente pegasse esse negócio aqui e botasse uma mensagem de Deus e mudasse esse negócio? Aí, em vez de atirar, a gente destrói, a gente atira e a gente cria vida. Ó, muito cristão, né? Parece que foi isso que aconteceu. Parece que essa foi a linha de pensamento desse jogo, cara.
Cara, você tá descrevendo, tipo, falando que o jogo foi feito por um mormon americano?
Cara, parece. Parece. Tá. É porque é um pensamento muito simplista, sabe? Sei lá.
Eu tenho uma opinião bem direta sobre esse jogo, tá? Que se vocês não perceberam ainda, vocês vão perceber agora. Jogo de streamer.
É. Faz sentido.
Alanzoca, 14 lives aí, 14 videozinhos inteiros, tá zerado.
Vamos pro próximo. Chorando com a mensagem no final de cada capítulo, após fuzilar uma nuvem e nascer uma porta.
Jogo de streamer. Mas ele parece legal. Parece legal,
eu jogaria, diferente. Eu jogaria.
A direção de arte dele vale, é criativo, não é uma parada igual todo mundo aí. Então vale a pena.
É assim, creio. O que tem que ser falado é que, tipo, a única coisa interessante de verdade desse jogo é, tipo, o uso volumétrico de partículas. E é isso.
Nanit tá aí na Unreal 5 pra isso.
Mas a Sony não me vendeu lá, que o PS5 ia fazer acontecer, pô. Espero que rode tudo, né?
Vai rodar nesse jogo, você vê cada partícula, literalmente. Você vê as partículas até
se mexer. Não quero um serrilhado. Não quero. Pô, Sony, mete o Anti-Aliance ali, não quero saber, mano. Pô, não quero ver um serrilhado nesse negócio.
Mas só com o PS5 e o PSSR, hein? Só desse jeito.
Com certeza.
Agora vamos para outra DLC que foi anunciada, que foi a Lies of P Overturn, que é uma prequel, né, do jogo ali. Cara, sei lá, até... Eu acho legal Lies of P, mas tá bom. Sabe, não é meu jogo.
Então, zerou?
Não. Eu sou uma meba jogando Souls-like. Eu gosto de imbecil só.
Sabaki tem cara que é fã.
Eu quase joguei esse negócio, hein? Quase joguei esse bagulho aí. Só que eu acabei não jogando. Mas, assim, eu peguei um spoiler do final desse jogo que fez eu ter muita vontade de jogar.
Que tu não vai falar aí... aqui, né? Porque é spoiler.
Não, infelizmente eu não posso falar.
Aliás, eu não importo, falar, né? Porque eu não vou jogar o jogo, porque eu não gosto de nenhum Souls, muito menos o que copia. Mas o público aí pode se importar, né? Então, melhor não falar.
Segundo um amigo meu falou, Lies of P tem muito a vibe de você jogar um Dark Souls 3, por exemplo. Tudo funciona bem no jogo, de forma geral. E funciona bem, até onde eu joguei, realmente é divertido, é legal, mas pra mim tem Souls-like assim, eu gosto de jogar e acabo quitando no meio do caminho, por habilidade.
Pô, mas tá aí, né? Eu, tudo que eu vejo desse jogo é a galera mais relacionando com Bloodborne do que com... Dark Souls em si.
Mas vamos ser sinceros, né? Tudo igual, né? Pelo amor de Deus. Vamos ser sinceros. Eles relacionam com Bloodborne porque é gótico, né? Aquela parada gótica e tal, etc. Mas é tudo igual. Em essência é o mesmo jogo. Inclusive o Lies of P.
A gente vai falar da maior decepção da noite.
Maior decepção, o evento inteiro?
Não, é que tipo, literalmente 3 dias antes de ter o State of Play, a Sony tava indo atrás de galera que fazia mod pra Bloodborne, que fez o demake de PS1 do Bloodborne.
Ai, que bosta isso, hein? Aquele demake tava bonitão.
A Sony indo atrás disso, tipo, cara, todo mundo sabe desse patch de 60 FPS do Bloodborne, todo mundo sabe desse demake do Bloodborne, há anos, 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 anos e anos. Cara, isso tem...
Menos a Sony.
Desde que o PS4 Pro saiu, tem esse patch, o demake tem uns 3 anos já, e
tem
só
o card
agora...
também, né?
Que
ela foi atrás.
Só agora ela foi atrás, 3 dias antes de anunciar um State of Play, no ano que completa 10 anos de Bloodborne.
Esquece isso aí, cara. É o novo Silk Song, pô.
É o novo Silk Song. Não, mas assim,
o Bloodborne vai voltar, vai.
Eu fiquei um pouquinho decepcionado, mas até aí, bicho. É o que você falou, é o novo Silk Song. E eu já tô acostumado a ficar decepcionado. Então, pra mim, tanto faz. Eu tô feliz com o que eu tive.
Vocês viram, inclusive, a mais nova notícia aí sobre o Silk Song?
Ai, meu Deus. Ah,
É
eu
um
lembro,
delírio
eu vi uma galera
coletivo,
falando
não.
sobre isso. É que o jogo, se não me engano, ele saiu de... Ele saiu de listagem da Nintendo, né?
Ele saiu da loja da
Da
Nintendo.
eShop. É, o jogo foi desclassificado, né?
Cancelou, cancelou, cara. A imagem da mulher lá quebrando a corrente que tá prendendo os pulsos dela. Pum, cancelaram o sucção. Porra, cara. Acabou, agora já era.
Pô, mas voltando aqui para os jogos, tem um jogo que eu vou puxar para vocês agora, que é o Hell Is Us, que eu fiquei animado, me pareceu
Legal.
extremamente promissor, e acho que volta naquilo que você falou, Nascente, da questão estética do jogo. Não falando de gameplay propriamente, por mais que seja aquele jogo que aparenta ser focado em narrativa e que vai ter isso muito pesado no, na sua estrutura, mas eu achei o design do jogo muito bonito, muito único, assim, sabe? Tipo,
É,
no que diz respeito a personagens, assim.
ele é um desses jogos aí realista que eu falei que ele faz o contrário. Ele tem uma identidade. Ele é um jogo bonito que tem uma identidade. Ele é completamente o contrário desses outros aí. Ele tá junto, mas não tá. Ele parece legal. Ele lembra um Elden Ring ali, ele lembra um Souls com um Devil May Cry, ele sei lá, que mistureba.
Oh,
Mas é muito
falando
legal.
na
Os
moral,
cenários são muito legais, mano. Eu adorei os cenários desse jogo. Muito
o
massa.
design dos bonecos me lembra muito, na verdade, Death Stranding.
Também lembra Death
Também
Stranding.
lembra um pouco. É, e tipo,
Mas.
mesmo lembrando Death Stranding, ele ainda consegue ser muito, muito diferentão nos monstros.
Tem data essa bomba?
Tem data, se não me engano, vai sair
Esse
dia
ano?
4 de setembro.
4 de setembro, isso.
Esse ano. Legal.
Esse
Conteúdo
aí parece bacana
demais.
de verdade.
Parece bom mesmo. Esse eu boto fé.
Bom.
Esse eu boto fé.
Aí a gente vai para Metal Gear Solid 3 Snake Eater,
Que agora tem data.
que agora tem data e vai ser lançado em 28 de agosto.
Tudo perto, cara. Meu Deus.
Mas
Colado no
vai ser
Hell Is
um.
Us, que é colado no, sei lá, no GTA 6, que vai sair em novembro. Anota aí, rapaziada. Pô, mano. Tudo colado no outro.
E achei legal, uma oportunidade boa assim para jogadores que não tiveram contato com a franquia de
Ô,
trazer
Nascente.
ela de volta.
Oportunidade de
Nascente.
jogar um dos melhores Metal Gears. Fala aí, Sabaki.
É, você que é fã de Metal Gear. É, o único jeito de eu jogar o Twin Snakes é no GameCube mesmo, cara.
Tu tem um PS3?
Não, não tem PS3.
Então sim. Porque se eu não me engano, inclusive é uma crítica minha ferrenha a jogos que estão presos no PS3, esse é um deles, né? Que é aquele Metal Gear Collection que tem tudo. Tá ligado?
Tem
Inclusive a
um Twin
capa
Snakes
dele é
no
moda.
PS3?
Eu não vou lembrar se tem, mas eu acho que é pra ter, pô. É a coletânea que tem tudo. Por que que não vai ter? Sei lá. Aí, porra, essa coletânea tá presa no PS3. E aí depois a Konami, sei lá quem é que teve essa ideia, começou a lançar aquelas coletâneas parte 1, parte 2 dos jogos que só estão rodando igual rodava no PS1 e PS2, sabe? Aí é meio pegada. Sei lá.
Um dia eu vou pegar uma coletânea dessa pra jogar, porque sempre tive muita curiosidade de jogar Metal Gear.
Cara, o
Ah,
3 é o
eu
melhor
gosto
mesmo.
do Rising.
O 3, o 4, o Ryzen é legal.
É, mas eu vou. É, eu joguei. Esse foi o único que eu joguei. Mas assim, eu vou tentar começar pelo começo mesmo. Não sei se eu encaro pegar o remake do 3.
Mas, bom. Seguindo aí, né, depois de Metal Gear, mas ainda falando de franquias consagradas, teremos aí, tivemos, né, o Onimusha Way of the Sword, com um trailer com gameplay.
Que também foi o primeiro trailer que mostrou quem é o protagonista de fato, né?
Sim. E parece bem interessante o jogo. É, não sei
Assim,
se vai ter uma pegadinha
o interessante
Souls-like.
para mim mesmo tipo, o protagonista é o Miyamoto Musashi. Eu lembro que no último programa que a gente comentou sobre esse jogo, que foi no do Game Awards, eu tinha comentado que o Miyamoto Musashi era o protagonista da série animada, né?
Sim.
Tipo, será que vai ser a mesma história do. Assim, não parece ser, né? Porque na série animada, o protagonista é o Miyamoto Musashi, mas ele tá acompanhado de um bando de outros espadachins mercenários. Nesse jogo aí, ele tá sozinho. Então, será que é antes da série animada? A gente tem que descobrir esse negócio aí nessa hora aí quando sair, né? Em 2026. Mas pelo menos também anunciaram a data de lançamento do Remaster do 2, né? Vai ser no dia 23 de maio.
Sim. E eu achei bastante interessante essa estratégia do Onimusha, que eu acho que ela assemelha bastante com a estratégia utilizada pelo Ninja Gaiden, né? Que é você, ou no caso do Onimusha, ele está trazendo um remaster do Onimusha 2. O Ninja Gaiden trouxe um remake do 2 e já anunciou um quarto jogo da franquia. Então, eu achei bem legal para você trazer essas franquias que estavam, digamos que, paradas há um certo tempo, para colocar elas em voga novamente com jogos já conhecidos, remodelados minimamente para uma geração nova, para aí sim você introduzir um produto novo, sabe? Achei bem funcional essa estratégia, acho que vai pegar bem.
E assim também, nesse trailer a gente viu muito mais do gameplay do jogo, né?
Sim, a
E o
interação
que
com
me
o cenário
pegou.
achei da hora.
Sim, o que me pegou foi justamente isso, interação com o cenário. Tipo, tem uma hora ali que o protagonista ele taca um dos inimigos em um stand ali de tecido. E isso, ele reage dinamicamente a isso. O bicho fica com um cobertor em cima da cabeça e perdido, andando de um lado pro outro.
A
É,
movimentação toda
também.
da batalha tá legal, né? Tipo, pelo que dá pra ver do trailer. Tá bem realista. Os movimentos.
É, e também tem uma parte lá que ele joga um dos inimigos em uma lâmpada de fogo, né? Um lampião, né? Um postezinho ali com fogo. Tem uma parte que mostra uma segunda arma, né? Que são duas adagas ali, aparentemente. Mas não mostra o estilo de verdade do Musashi, né? Que é lutar com a katana e com a uma tantô, se não me engano, que é uma espadinha menor.
Eu
Assim.
acho que ele pode ser que tenha vários estilos, né?
É, geralmente em Onimusha você acaba acumulando mais de uma arma, até duas, três, quatro armas diferentes. Mas assim. Eles estão guardando isso, né? O cara é conhecido por isso. Vamos deixar um momento legal para mostrar o cara empunhando as duas espadas.
Dito isso, Sabá, que eu estava numa pesquisa insana aqui, tá? Sobre o Metal Gear Collection Legacy de PS3, que tem tudo de Metal Gear. Não tenho certeza se tem o Twin Snakes, mas provavelmente tem. Porque tem tudo.
Beleza, só arruma o GameCube.
Gente, eu fiz um apanhado aqui. Tem alguns jogos que eu não sei se vale muito a pena a gente comentar.
God of
Tipo,
War.
Darwin Paradox, The Midnight Walker, Five Nights at Freddy.
Ah, não vamos falar de FNAF, porra, tá de sacanagem, não, brincando, segue.
Não, né? E então, pra gente dar uma adiantadinha aqui, eu vou puxar pra gente comentar sobre. Eu perdi. O DirectV 8020, 2080. Foda-se. 8020 ou 2080?
Foda-se.
Foda-se. É o DirectV da Dark Picture Game e vai ser mais um jogo da Supermassive, né? Com aquele foco narrativo, dessa vez trazendo elementos de horror cósmico.
Esse aí é jogo de streamer, hein? Esse
Não,
aí
esse é
é.
jogo de streamer também.
Ah, ele parece 35 jogos também, né? Isso aqui parece
Não, ele
Gears,
parece qualquer
parece.
jogo.
Sei
Ah, na
lá.
real não. Gears não. Mas na real acho que ele parece muito.
Defende, cachista, vai, defende o Gears.
Não, Gears, cara, Gears é muito bom. Gears é único, assim, tipo, na gameplay, nos elementos dele. mas ele parece pra mim qualquer jogo da Supermassive, sabe?
Uhum.
Quando lançam Dark Pictures Anthology, você sabe meio que esperar do jogo. Então acho que ele foca num público muito específico também, que já gosta daquele terrorzinho narrativo e tal. Então, particularmente, não curto muito.
E assim, a gente tem que levar em consideração que esses caras lançam, no mínimo,
30 jogos por ano.
É, e até onde a gente sabe, essa antologia aí foi tudo planejada de uma tacada só. E assim, os caras conseguiram fazer um plano aí de uma década de um tipo de jogo só e estão seguindo a risca. O bom é, tudo é bem semelhante, se você gostou de um, você vai gostar do outro. O ponto ruim também é esse, se você não gostou de um, você não vai gostar de nenhum.
E também tivemos a data de Borderlands, né?
A data que de tá lançamento. Legal, a gameplay tá legal, tá bonito, vale dizer. Aparece todos, mas tá mais bonito, pô. Mais bonito, claramente.
E ele será lançado em 23 de setembro. Data gostosa, data gostosa.
Assim, setembro, agosto ali é dedo no cu e gritaria, não tem jeito.
Assim, eu já falei que eu não tô nem aí pra esse Borderlands, mas né, vai ter um State of Play especial só pra ele, então... vamos ver, né?
Vamos ver qual é dele. Mas é aquela coisa assim, é Borderlands, então por mais bonito que esteja e que traga talvez elementos diferentes, eu acho que vai ficar aí naquela de... A gente sabe mais ou menos o que esperar, né?
Vou jogar com meus parça ali, vou zerar, fazer a campanha e nunca mais tocar no jogo.
É, aí depois teremos WWE, que também foi anunciado. É tipo FIFA, tipo Maiden, todo ano vai ter. É, Dave the Diver e Shibans Holiday. Dave the Diver é o Fortnite de jogo single player, né? Tipo, qualquer coisa... combina com Dave the Diver. É impressionante isso.
E assim, essa DLC aí é muito irônica, né? Porque é uma DLC do Ichiban, né? O segundo protagonista de Yakuza, que é o protagonista dos jogos de RPG. E o que ele vai fazer nesse jogo? Ele vai tornar o jogo um beat'em up.
É, então...
A ironia suprema.
Tá bom, né? Tá bom, né?
É o Dave the Diver sem o Diver. É tipo isso.
Não Diver. É isso.
E aí teremos o Lost Soul Aside, que é um jogo que tá chamando bastante atenção. Estão
prometendo aí há 15 anos, né, esse jogo?
É, mas além daquilo que você comentou, Nascente, tem um negócio que me preocupa um pouquinho nesse jogo, que é ele ser muito parecido com aquele jogo da Square Enix.
Forspoken,
isso.
Forspoken, que é da mesma engine do Final Fantasy XV. E quando apareceu esse jogo, tanto que eu falei aqui no programa hoje mesmo, eu falei, aquele jogo que parece Final Fantasy XV. É a prova.
É esse mesmo.
Tá tenso.
Então, assim, não. Eu falo, pô, que da hora. Só que, por exemplo, entre esse e o Tides, né? Tides of Annihilation, eu acho que esse jogo, ele acaba tendo menos personalidade do que o Tides, assim, em relação a inimigos que foram mostrados,
aspecto visual. O boneco ali, o Prota ali, ele, pô, sei lá, mano, parece protagonista de Mahua coreano, mano, tipo, pô, sem graça, sei lá.
Ô, vou falar um negócio aqui, esse jogo pra mim é um delírio coletivo, gente. Na moral, esse jogo pra mim é um delírio
coletivo. É lavagem de dinheiro.
Não, porque assim, ele foi... Não que ele foi anunciado, né? Ele foi mostrado lá em 2015, se não me engano. Que tinha um cara chinês que ele falou, mó bonito o Final Fantasy XV, né? Vamos ver se eu consigo fazer um negócio na Unreal Engine 4 parecido? Beleza, ele foi lá, ele fez o bagulho parecido. E, ok, era um jogo bonito, ganhou algum tipo de mídia ali na época. Eventualmente a Sony bancou um estúdio inteiro pro cara fazer esse negócio, e tipo, não tinha nenhuma demo jogável disso, ele nem sabia o que ele queria fazer com esse negócio desse jogo. Tipo,
vai ver, a ideia dele era insana. Vai ver, a ideia dele era insana.
A ideia dele era insana.
É, tipo,
sempre tá.
Nesse ponto são quase o quê? 8, 9 anos de desenvolvimento. Já chegou a ter uma demo jogável dele em um evento, acho que uns 4 anos atrás. Só que, tipo, cara, a gente ainda não sabe o que é esse jogo. A gente não sabe onde que esse cara quer chegar. Tipo, o que que é isso? Sabe? Ainda é um mistério. Ainda é um mistério que raio esse jogo é esse. Tipo, por isso que eu falo que é um delírio coletivo. Não faz sentido. E assim, esse jogo, junto com o Ghost of Yotei, vai ser um dos principais lançamentos da Sony esse ano, tá?
Sim, ele vai chegar dia 30 de maio.
É, não se engane, vai ser um dos principais lançamentos da Sony esse ano, esse jogo aí.
Junto de Forza e
Indiana Jones. Forza, vou até reinstalar no Xbox, que a galera vai voltar a jogar. Forza, Indiana Jones, Doom e boatos, não confirmados, afirmam que vai chegar esse ano ainda um Gears Collection remasterizado.
Caralho, na moral.
Pro sonismo?
Se passem. Não tenho certeza, lógico, boatos. Mas por que, Fales? Porque o rumor da coletânea de Gears of War, no caso aí do... Se fosse uma coletânea, seria do Gears 1, 2 e 3, deixando de fora inicialmente 4 e 5, acredito. E o Judgment, talvez. São os 4 primeiros jogos da franquia. Eles foram lançados até o Xbox 360. Então, um remake, um remaster ali, tipo uma Definitive Edition, sabe? Nessa vibe, já é esperada e comentada desde o ano retrasado, se não me falha a memória. E agora, com a Microsoft lançando tudo pro PlayStation, eu não duvidaria que fosse feito um Gears Ultimate Edition para tudo, e o Gear chegasse, assim, tipo, os 4 primeiros jogos do Gear como coletânea no PlayStation. Não, eu não acharia estranho que isso acontecesse, por exemplo.
Tinha um papo de fazer a mesma coisa com o Anniversary Collection do Halo, né?
Sim, também.
Nossa, ele ia deixar de ser um pseudo... Tá aí, né? Curiosidade do tempo que as pessoas esquecem. Primeiro Halo também saiu por a macOS.
É verdade.
Além de Xbox. Que doideira, bicho. Mas perguntar, Renan, aproveitando a oportunidade, o Skyrim que temos em casa também vai sair pra PS5?
Vai, da Bethesda. E é bom o jogo, viu? É da hora.
Tá tudo certo, era o único que eu tinha algum nível de interesse.
É da hora, Avowed, é bom. Se você, quem curte Skyrim vai gostar de Avowed, tá ligado?
Mas tem Eludelo como de pronome.
Ah, ele vai falar, usa a dica. Monte um personagem rosa e coloque Elu. Mano, mentira. Pô, gente, pra quem não quer, é só não usar, tá ligado? Você tem 3 opções. Ele, ela, Elu. Se ela dá 2 cliquinhos pro lado, você põe ele. Acabou. Morreu ali, problema. E é um jogo bom, da hora, o combate é efetivo e tal. Estou no começo dele. Aí teremos...
Texto em breve.
Texto em breve que... Não, esse primeiro tem que sair Yakuza.
Pra quando? Eu tô curioso agora. Pra quando tá o Yakuza? Porque o Yakuza lança amanhã, né? Eles deram bastante tempo, pelo menos.
2 dias.
Caralho.
Não. O jogo é minúsculo, então.
Spoiler, não vai sair no dia.
Não, tá, beleza. Mas, tipo assim, o jogo é minúsculo, então. Ele tem o quê? Sabaki, deve ter o tempo do Gaiden.
É, provavelmente vai ter o tempo do Gaiden, umas 20 horas.
O Gaiden eu zerei umas 19, 20 horas, e eu zerei, sei lá, em 3 dias.
Que bom,
dias,
se
for
assim, final de semana.
Provavelmente vai ser isso.
Inclusive, Nascente, mudando a pauta completamente pra Yakuza Gaiden, cara, tem muita chance daquela ponta solta do Gaiden voltar nesse jogo, né?
Tomara.
Você lembra da ponta solta do Gaiden?
Se é o que eu tô pensando, né? Mas daí o problema é falar aqui.
Cara, Que doideira, né? Tipo, o maluco terminou a história do Kiryu, botou uma ponta solta, foda-se, e tá aí até agora. A gente não sabe o que vai acontecer. Tá bom, né?
Oh,
Vamos seguir.
mas eu acho legal o Renan acabar jogando esse jogo, porque pelo menos eu acho que ele vai ser o jogo que mais vai dar para jogar sem ter jogado os outros, sabe?
Sim,
Não
sim.
vai, que não vai importar tanto, até na história não vai importar tanto, eu acho. Por
Vai
mais
ser
que
o
ele
mais
se
diferentão, né?
chame, por mais que ele se chame Yakuza Gaiden em japonês, tecnicamente ele é o Gaiden 2. Ele é equivalente ao homem que apagou o nome lá, o primeiro Gaiden.
Será que o Renan vai tomar spoiler do que acontece depois
Do
do Infinity
Riqueza
Wealth?
Infinita? Do Riqueza Infinita?
Pô,
Não
dura que
sei.
o Gaiden eu tenho vontade de jogar.
Ah,
Acho que eu
joga, pô.
vou atrás para jogar ele depois. Tentei jogar já os mais antigos, mas eu tive um pouco de bloqueio para continuar.
A gente recebeu ele, tá? Acho que tá na conta do Mega lá.
Sim, eu vou instalar para jogar.
Eu acho que o Gaiden também é. Claro, tem o contexto do Kiryu, principalmente do 6, né? Mas dá pra jogar também, é um jogo curtinho. Agora dá pra entender eles terem colocado. Não acho nem um pouco saudável, sinceramente, colocar pro dia 21. Mas é sinal que o jogo deve ter umas 20 horas estourando. Ou seja, já que a gente não recebeu pra PS5, aí eu vou comprar quando tiver R$ 20.
Pô,
Eu
que
não
nem
vou
tava
pagar,
falando do grupo hoje, né?
eu não vou pagar caro em jogo de 20 horas. Eu não vou. É por isso que até hoje eu não joguei o Luigi's Mansion 3 do Switch, porque esse jogo é muito caro e eu sei que ele tem 15 horas de campanha. Eu não vou gastar
Eu
300
morro
reais.
de vontade de jogar Luigi's Mansion. Sem
Então,
zoeira.
eu
Eu
também.
peguei o Switch, um dos jogos que eu queria jogar era o Luigi Mansions 2 e o 3.
O
Só que eu também.
2 ele tá mais barato, pelo menos, mas o 3, que é do Switch mesmo, ele tem 15 horas de campanha e sempre tá R$ 300. Cara, eu não vou
Ah,
pagar
não,
300
não
reais.
dá. Não,
Não
zoa
vou
muito.
pagar R$ 300 nem parcelado pra jogar 15 horas de jogo. Não vou, mano. Não vou. Nintendo, não vou.
Bom,
Não vou,
retornando
não
à
vou.
pauta aqui, pra gente fechar os jogos da State of Play, tivemos aí Digimon Time Strange, tivemos
Legal.
Racing, Sonic
Foi
Racing
legal.
Crossroads,
Legal.
Crosswords.
Até hoje, não sei porque que existe um jogo de corrida do Sonic, sendo que ele corre, porque que ele precisa de carro, mas vai, legal.
É legal, hein? Os 360 é mó legal, hein? Ô, sai daí.
Eu joguei no Wii
Aí,
U
tipo.
o Sonic Racing lá. Não lembro o nome dele. Foi o último que saiu aí.
Acho que foi o All Star Racing, alguma coisa assim.
Eu acho que é exatamente esse o nome.
É que eu joguei esse também, então.
Eu acho que é
E é
exatamente esse o
divertido,
nome.
e é divertido,
É
Sonic
legal,
Racing.
legal, legal.
Aí teremos Shinobi Art of Revenge,
Esse
que
aí,
também é da
ó.
SEGA. Esse me pareceu bem da hora, um jogo 2D naquele estilo mais antiguinho que vai trazer bastante desafio.
Ele tá sendo feito pelo mesmo time que fez o Street of Rage 4, né? Então
Ah, é esse? Ah, tá.
Sim.
É um beat'em up clássico,
Assim,
assim.
é beat'em up naquelas antigas, bem antigas mesmo, né? Que os bonecos só andavam pra frente e batia no boneco que tava na frente dele, não tinha uma terceira dimensão ali para você gerenciar. Mas assim, putz, continua sendo um jogo de ação legal, de bater, de dar porrada, e é isso aí.
E chegamos no. Como a gente começou a lista de trás para frente, eu acho que a gente chegou aí no jogo que o Sabaki está mais interessado, que é o Monster Hunter Wilds.
Esse pra
Aquele.
mim, não, peraí. Esse pra mim foi o pior momento do State of Play. Ele foi o primeiro jogo que apareceu. Vamos lá. Foi o primeiro, né? Foi o primeiro Monster Hunter, não foi? Se não me engano.
Foi
Foi o primeiro
foi. Monster Hunter.
Foi. Cara, o Monster Hunter ele vai lançar quando? Daqui a 2 semanas? Não é
É, vai
isso?
sair. É, dia 28.
Cara, já faltava muito pouco tempo. Já teve demo. Já teve 35 trailer. State of Play, todo mundo animado. Ah, vamos lá. Primeira coisa, Monster Hunter. Ah, pelo amor de Deus.
Não, assim.
Inaceitável, cara.
Ah, não, vamos lá. É compreensível, vai. O Monster
É?
Hunter World é. Nascente, Monster Hunter World é o jogo que mais vendeu na história da Capcom. Eu acho que é compreensível, eu não sei.
É que já deu, tá? Sei lá, é marketing, né? Os caras querem vender até. Se eu ficasse rico, eu daria 3 milhões pra Capcom.
Comprar tudo de cópia de Resident Evil 6.
Melhor Resident Evil.
Credo. Mas fala aí, dá o teu pitaco aí do Monster Hunter.
Ah, eu?
Não, o Sabaki é o fã.
Assim, eu vou quebrar um pouco a expectativa de vocês, eu não sou tão fã assim não, tá? Tipo, eu gosto muito do gameplay das armas, eu gosto muito do gameplay das armas, customização dos bonecos legal, as armaduras são bacanas, mas eu não sou tão fã assim não, galera.
Tipo, lamento, quem vai ficar com o review é tu.
É, tipo, eu joguei umas 200 horas do World,
Ah, então tu é fã, então,
Não, calma aí.
Como é que tu tancou 200 horas de jogo ruim, mano? Pelo amor de Deus,
então vai jogar. Não é ruim, é legal. O negócio é que, tipo. O que é mais forte? Eu aguentar a sofrência que é esse jogo, ou eu conseguir grindar pra fazer a roupinha bonitinha pro meu boneco? Claro que vai ser grindar pra caralho.
Por isso tá aí o motivo das 200 horas.
Essa é a única razão. Eu peguei tipo, a melhor arma que eu podia pra classe de arma que eu tenho e a melhor armadura que eu quero pra mim, pro meu boneco. É isso aí. Tipo, esse é o objetivo do jogo: chegar, fechar ele a campanha e fazer o Fashion Souls, tá ligado? É isso aí. O objetivo de Monster Hunter é comprar roupas e armas, é isso aí.
Sei lá, Monster Hunter, pra mim, é tudo igual, parece o mesmo jogo sempre. Não graficamente, obviamente, né? Mas gameplay, eu já joguei uns 3 Monster Hunter. Todos eles parecem o mesmo jogo. Tipo, eu toco assim, cara, é o mesmo jogo. É um jogo pesado, o boneco tem uma arma gigantesca, tem um delay pra tu correr. Sei lá, esqueci.
O lance é que o jogo é muito metódico e muito cheio de coisinha pra você aprender. E, tipo, o lance é se o jogo conseguir te fisgar na dinâmica dele, principalmente do que você faz com suas armas, pra mim, né? Porque tem muita gente que também fica fisgado pela dinâmica do ambiente ali e do monstro interagindo com o ambiente, com outros monstros e com o jogador. Pra mim, é só a dinâmica de, ok, eu vou fazer isso aqui, essa ação aqui, eu vou esperar o monstro aparecer aqui, vou usar esse ataque, vou usar tal ataque. Quando eu conseguir uma brecha, eu tenho esse combo aqui pra fazer esse finisher aqui, e tipo, pra mim é isso, sabe? Pra mim, Monster Hunter é um jogo de luta 3D, que por acaso é PvE. Pra mim, isso é Monster Hunter, sabe? E o jogo me pegou por causa disso. Eu adoro o moveset do Switch X, eu adoro o moveset da Charge Blade, eu adoro o moveset do Martelinho, da Great Sword, mas, putz, ter que aguentar os bichos pulando de um lado pro outro, não conseguir acertar o filho da puta, pra mim, isso me enche o saco. Isso me enche o saco, bicho.
Mas... De
fato, não era o maior fã mesmo, então.
É trabalho, né? A gente tem que...
É trabalho. literalmente trabalho, né? Definição de grind, é trabalho.
Mas, bom, gente, acabamos a nossa lista do State of Play. Então, acho que a gente vai ficando por aqui, nessa temática. Foram muitos jogos, né? Que nós vimos aí, que foram mostrados no State of Play. E deixei nos comentários.
Inclusive, eu fiquei muito surpreso que, nossa, foi trailer atrás de trailer, uns 48 minutos só disso, tá ligado?
Sim, assim, foi.
Não ter sido os maiores anúncios do ano, mas pra mim tá ótimo. Foi um monte de trailer um atrás do outro, é isso que eu quero.
É. Não teve Kojima, né, infelizmente.
É, mas aí é culpa dele que fica 3 anos editando trailer, né?
Não terminou de
editar o trailer. Ele já mostrou que tá editando o trailer do Death Stranding 2, né? Ele,
ele edita e reedita porque tem que fazer com a música específica, ele muda de ideia no meio do caminho e tem que fazer o
trailer. Ele tá postando aí que ele tá editando, porque ele tá editando o trailer da Game Awards, né? Em dezembro sai.
Isso é exatamente.
Adiado pro ano que vem, Death Stranding.
Bom, gente, mas beleza. A gente vai ficando por aqui nesse episódio. Espero muito que vocês tenham curtido. Nascente, quer deixar um recado aí pro pessoal?
Não esqueçam de jogar aí o grande Monster Hunter. Espero que todos se divirtam bastante. Principalmente meu colega que eu amo tanto, Sabak. Tá? Então, um abraço pra rapaziada. Obrigado por escutar até aqui.
Sabak, quer falar alguma coisa aí pra galera?
Lá vou eu pras minas de Monster Hunter ver como é que esse negócio funciona, né? O jogo novo. Aproveitar que vai estar no hype, né? Da galera tudo jogando em online pra me carregar, né? Se puder me carregar melhor, porque não tem que ficar correndo atrás de bicho pulando de um lado pro outro.
É fácil achar fã de Monster Hunter pra jogar junto, então é tranquilo assim.
É. Mas é isso, o evento foi legal. O ano tá começando aí, fevereiro vai ser cheio de coisa, março também vai ter um monte de cacete de jogo. Maio
vai ser. Eu acho que já pode falar de março, né? Porque semana que vem acaba o fevereiro.
E maio também vai estar cheio de coisa pra gente jogar. Tá tendo essa transição aí de janela de lançamento, que também tá todo mundo fugindo de terra também, né? É, mas é isso aí. Vamos ver o que o futuro nos guarda.
Bom, gente, então vamos ficando por aqui. Nos sigam aqui no Spotify, assistam os nossos episódios da Guilda do Debate. Caso vocês queiram comentar alguma coisa, sugerir alguns temas para discutirmos aqui, deixem aqui nos comentários, que também tem no Spotify. E confira nossos conteúdos no YouTube e nas demais redes sociais. Vocês nos encontram como o Megascópio. E, claro, acessem o nosso site www.megascópio.com.br. Espero muito que vocês tenham curtido e até a próxima.
Falou.
Falou, galera.